Euronet Plus. A pandemia constituiu uma crise à escala mundial. Foram vários os setores que entraram em colapso, mas outros demonstraram às populações a sua decisiva, a sua centralidade, a importância que têm na vida coletiva. Se ao setor da saúde quase todas as loas já foram tecidas, importa lembrar que numa crise enorme à escala europeia e mundial não faltaram alimentos. O sistema de alimentos funcionou bem, mas a jusante, a produção agrícola, funcionou ainda melhor, com a descrição de sempre, mas nunca falhando no essencial, numa das mais básicas necessidades humanas, a alimentação. Afinal, podemos deixar de fazer quase tudo, mas não podemos deixar de comer. Mas será que a comunidade global reforçou a sua percepção ou a percepção de enorme resistência de um setor agrícola que não só havia resistido à crise financeira de 2008, como em 2020 fez frente com enorme sucesso à pandemia? Esta é uma das perguntas para este espaço. Afinal, a agricultura é um setor discreto de que pouco se debate nas sociedades desenvolvidas quando a discussão é a inovação, o futuro, a transição digital ou o mundo do trabalho. Num setor que está em mutação permanente, cada vez mais precisa de novos perfis, de gestores, de técnicos, de profissionais. Também parece ser verdade que as sociedades modernas não estão particularmente preocupadas com a agricultura, mas colocam no topo das suas prioridades, e bem, questões como a alimentação, como a saúde, as alterações climáticas, no que às vezes conduz a opções quase contraditórias ou pelo menos potencialmente conflitivas. É sobre todos estes desafios que nos vai conduzir, nos minutos seguintes, o engenheiro agrónomo José Martino, gestor, consultor em territórios de baixa densidade e uma das vozes com pensamento próprio no ecossistema agrário português. Engenheiro José Martino, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença neste espaço, Decidir Europa. Eu vou começar com uma provocação. Depois da agricultura portuguesa e europeia não ter deixado que faltassem alimentos à mesa dos portugueses e dos europeus nos meses de chumbo dos confinamentos, acha que foi feita justiça ou que ainda continua a faltar o reconhecimento social, mas também e sobretudo o reconhecimento institucional, o reconhecimento político a um setor cuja performance foi seguramente ainda acima de todas as expectativas? E se sim, quais são as causas que acha que estão a contribuir para que assim seja? Bem-vindo.
Obrigado. Agradeço a oportunidade de poder expor a minha exposição no espaço público. Aqui quero vincar que estou cá como cidadão, portanto, e empenhado no desenvolvimento do país, portanto, porque muitas vezes sou interpretado como sendo o consultor que tem interesses e que intervém no sentido de dar uma opinião para o que lhe interessa, portanto, e quer salvaguardar essa independência, e que apesar de ser consultor não deixo de ter a minha independência como cidadão, portanto, e de me reconhecer no espaço público a poder dar opinião. Relativamente à questão do reconhecimento da agricultura face à pandemia, portanto, ela foi feita pela senhora Ministra da Agricultura na altura da primeira fase do Covid, e bem, portanto, uma campanha mediática forte de apoio à produção nacional. Mais tarde, na Agroglobal, pelo senhor Primeiro-Ministro, também foi dado o reconhecimento aos agricultores, portanto, posso dizer, e também o senhor Presidente da República, portanto, do ponto de vista institucional, acho que os agricultores tiveram, do ponto de vista político, a cobertura que a situação mereceu, e o seu trabalho, o seu sacrifício, a sua disponibilidade, o sair todos os dias para tratar dos vegetais, dos animais, porque a agricultura não espera, portanto, ou se faz em determinadas alturas.
Sim,
determinadas
porque importa lembrar que a agricultura não confinou.
Sim, não confinou nem pode confinar, não é? Porque o que acontece é que a agricultura trabalha-se 365 dias por ano e portanto, é uma indústria a céu aberto, portanto, tem a sua penosidade, portanto, há aqui algumas discussões ultimamente relativamente à questão da mão-de-obra estrangeira e por aí fora, portanto, é preciso lembrar que são atividades duras, que exigem sacrifício, que há muita mecanização, mas também ainda há muito trabalho manual e que trabalhou sempre e que deu resposta. E isto tem sobretudo a ver com uma perspectiva que eu não me canso de repetir, é que Portugal está integrado no espaço europeu. E, portanto, é aí que faz sentido, portanto, o nosso trabalho como agricultores, quer na produção de alimentos, quer também na agricultura de conservação, da agricultura, do que se chama de prestação de serviços do ecossistema, portanto, de preservar a paisagem, a biodiversidade, a qualidade das águas, os solos, portanto, por aí fora, toda essa agricultura também é necessária. Mas a agricultura dos alimentos ligada ao mercado teve uma resposta exemplar. Porquê? Porque a agricultura não pode parar, ou seja, se alguém deixar de tratar das plantas ou dos animais, não tem rendimento, e portanto, e depois vai começar-se quando o ciclo biológico der a oportunidade no tempo de se fazer. Portanto, para isto, para dizer o quê? Do ponto de vista institucional, houve reconhecimento; do ponto de vista prático, na minha opinião, não. E não porquê? Porque do ponto de vista prático,
no que dependa do decisor político,
sim,
também.
Do ponto de vista prático, o que é que nós notamos? Nós notamos, ok, houve uma fase em que os pagamentos foram facilitados, portanto, e bem, nos pedidos de pagamento, portanto, não foram feitas as verificações do terreno e foi paga uma percentagem. E bem, e aí tenho de realçar.
Está a falar sobretudo naquelas medidas do Ministério da Economia, não, relativamente às moratórias?
Do Ministério, não, estou a falar do Ministério da Agricultura, relativo a ajudas ao investimento. Portanto, os pedidos de pagamento foram entregues e foram pagos sem uma verificação física, portanto, dando como bons que os documentos entregues nas direções regionais de Agricultura e Pesca estariam conformes, e portanto fizeram o pagamento, que colocou dinheiro na economia. O que acontece é que a burocracia tem aumentado brutalmente. Tem aumentado brutalmente porque há várias entidades a intervir no processo, e que são quatro, e que cada uma intervém de per si. Ou seja, não há aqui uma liderança política de topo que obrigue estas entidades a perceberem as regras umas das outras e a transmitirem isso de forma transparente.
Sobretudo a comunicarem ao agricultor
e a quem precisa disto. E, portanto, há aqui processos que são kafkianos e cada vez são mais exigentes. E, portanto, isto cruza o Ministério da Agricultura, cruza o Ministério do Ambiente, sobretudo a questão das licenças de águas, cruza câmaras municipais, construções, cruza comissões de coordenação, desenvolvimento regional, nas reservas ecológicas e nas autorizações de investimento. Portanto, temos aqui um conjunto de entidades que se cruzam, e isto parece a tempestade perfeita da burocracia. Portanto, o agricultor, se ainda tinha de se acautelar, ter todos os cuidados na produção no campo, com o seu pessoal, por aí fora, a cumprir todas as regras, ainda continua a ter também aqui uma carga burocrática enorme que não se percebe quando é que vai ser dominado. Eu não sou dos defensores da eliminação da burocracia. A burocracia, na minha opinião, é necessária porque somos muitos e, portanto, temos interesses diferentes, tem que haver regras para nos gerirmos e sabermos que direitos é que temos. Agora, eu sou defensor da burocracia transparente, ou seja, que cada ator, que cada promotor, que cada agricultor, que cada técnico, cada interessado, saiba quais são as regras do jogo desde o seu início, o que nem sempre acontece. Ou seja, muitas vezes as regras do jogo mudam a meio, e mudam a meio porque houve uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, porque houve uma auditoria da Comissão Europeia. Portanto, as regras estão sempre a mudar. E depois o que acontece é que muitas vezes mudam com efeitos retroativos, o que até é ilegal, mas o que é certo é que a prática tem-nos dito isto.
E como é que está a relação entre, enfim, o setor produtivo da agricultura e as direções regionais de agricultura, as várias direções regionais do país?
Assim,
está ágil essa relação, fluida?
Sim, as direções regionais de agricultura, tanto estão no terreno, correspondem praticamente às regiões plano, portanto, às cinco regiões plano do país. Estão no terreno e estão perto. O que se passa aqui é que as direções regionais cada vez são mais entidades burocráticas e menos técnicas. Ou seja, enquanto no passado nós, quando queríamos o referencial sobre uma atividade agrícola, pecuária ou florestal, podíamos ir às direções regionais de agricultura ou florestais e tínhamos lá o conhecimento. Hoje não. Hoje lá temos os burocratas das ajudas, ou seja, quem analisa candidaturas, quem trata de pedidos de pagamento, quem trata de licenciamentos, portanto, e quem trata um bocadinho lá de recolha de informação para as contabilidades agrícolas, e gira um bocadinho à volta disto. Ou seja, as direções regionais e o Ministério da Agricultura passou, às vezes, até digo um pouco a brincar, passou a ser o Ministério da Gestão das Ajudas Europeias, e portanto, e toda a burocracia que implica. Isto, pronto, o que acontece tem vantagens e inconvenientes. Repara, há quem diga, e olhando para o passado, que esta perda de técnica do Ministério, que é uma perda. Eu, olhando para os números do valor de produção da agricultura, vejo que vai subindo, portanto, por aí fora, ano após ano, e, portanto, o valor da produção tem subido, o que quer dizer que esta ausência de conhecimento técnico no Ministério não tem afetado, do ponto de vista do valor, as produções.
Eu vou deixar, então, uma das partes que ficou subentendida na minha questão, a do reconhecimento social da agricultura, mais lá para a frente, mais para...
Mas eu posso esclarecer já, e o que eu acho é, do ponto de vista social, houve um grande reconhecimento com a crise anterior. Ou seja, eu tenho 35 anos como agrónomo, e posso dizer que durante 25 tinha toda a gente contra. Ou seja, exercer agronomia, ser agricultor, era desprestigiante, não era fator de reconhecimento social. E tenho 10 anos quase de estrela. Portanto, de um momento para outro, a agricultura passou a ser aquela atividade que ia resolver os problemas da economia do país, também o que não é verdade, porque não há nenhum país desenvolvido que tenha peso na agricultura para ser um setor dominante. Agora, o que eu acho é que a agricultura tem peso na economia portuguesa, e todos os aspectos da economia são necessários, incluindo a agricultura. Do ponto de vista do reconhecimento social, melhorou.
E do seu ponto de vista, o que é que contribuiu, que fatores contribuíram para esse reconhecimento, para a percepção não só da importância, como um certo elemento de quase de glamour associado a...
O que mudou aqui é que nós, portugueses, precisamos de crises profundas para mudar. Não gosto de dizer isto, mas é a realidade. Ou seja, nós sabemos o que é que temos que fazer, mas recusamos a assumir essas mudanças. Portanto, esta crise financeira, para mim, teve uma grande vantagem, e vi-o a nível dos meus amigos, da minha família, de pessoas conhecidas, assumir a mudança. Ou seja, que era necessário poupar, que era necessário gastar dinheiro nas coisas estritamente necessárias. E a agricultura começou, na altura houve a ideia que o país podia não ter resposta na sua parte produtiva. Portanto, as pessoas passaram a olhar para a agricultura, para quem estava na agricultura, como uma outra maneira. Ou seja, até que era desprestigiante ser agricultor, ser empresário agrícola, ser engenheiro agrónomo, a partir daquela altura. E, sobretudo, o que aconteceu a nível dos jovens e gente com formação, sobretudo, sei lá, arquitetura, vários tipos de engenharia... Na altura não tinham trabalho, portanto olharam para as terras de família, para as terras de amigos ou familiares que puderam arrendar, outros que puderam comprar, portanto, e lançaram-se uma grande campanha de jovens agricultores. A notar que foi a altura em que as ajudas europeias de apoio ao investimento melhor funcionaram. E melhor funcionaram porquê? Porque era numa altura em que o país vivia a contar os cêntimos dos euros. Mas houve uma prioridade política assumida pelo Paulo Portas de que havia dinheiro para pagar as ajudas à agricultura. Portanto, porquê? Porque a agricultura, do ponto de vista político...
Nós estamos
nunca
a falar, exatamente, para situar quem nos está a ouvir...
Entre 2011 e 2015.
Justamente, exato, no período pós-crise financeira.
Sim, e o que é que acontece? Estes sistemas de ajuda, ou seja, se as pessoas já estão motivadas para se dedicar... Quando verificam que fazem os projetos, eles são aprovados, são contratados, há o pagamento das ajudas respectivas em tempo útil, automaticamente motiva o aparecimento de mais candidaturas, de mais pessoas, porque isto funciona por vagas. Ou seja, de início vão os mais inovadores, depois, quando veem que estes mais inovadores tiveram sucesso, vão alguns mais abertos, e depois vem uma terceira vaga da grande adesão. E, portanto, o que acontece é que nas transições de governo, no 2015-16, estávamos na grande vaga de adesão, e, portanto, o sistema bloqueou, porque a procura foi tanta que, repara, que a partir de 2016 houve 3 vezes mais procura de ajudas públicas do que dinheiro disponível para atribuir, portanto, e o sistema colapsou, portanto, e estivemos aqui 2-3 anos em que praticamente não houve candidaturas.
Mas, apesar disso, há com investimento, em muitos casos, privado, há uma história que começa a ser de sucesso em muitos casos. De resto, eu recordo que o engenheiro José Martino destacou recentemente na sua coluna semanal no Vida Económica, agricultores reforçam produção com os olhos postos lá fora. Destacava um título de um jornal económico, o Dinheiro Vivo. Enfim, este meio, meio rádio, meio podcast, não é propriamente o ideal para fazer desfilar números e cifras, mas o crescimento constante das exportações está aí, sobretudo em algumas fileiras. Houve aqui, então, um investimento destes jovens agricultores, por exemplo, em culturas de regadio, para além até dos apoios públicos, do PRODER, do 2020, houve reconversão de culturas. No fundo, o que eu lhe estou a perguntar é que quadros têm testemunhado no terreno e quais são as fileiras que, de alguma forma, têm identificado com maior potencial performativo do ponto de vista da produção agrícola?
É assim, as fileiras que têm melhores resultados são as fileiras onde o país tem maior aptidão de solos e de clima para a produção. Portanto, é o caso dos hortofrutícolas, é o caso da vinha e do vinho, consecutivamente, e é o caso do olival e, portanto, daí da produção do azeite. E depois, paralelamente, também os produtos de qualidade, de alguma maneira, não muito, eu acho que o potencial é muito maior, falta trabalhá-lo. E, portanto, o modo de produção biológico também teve um impacto e um crescimento grande, apesar de ainda importarmos imenso, e, portanto, é sobretudo nestas áreas. O que é que acontece na agricultura? Nós temos... Nas minhas equipas de trabalho, eu tenho uma equipa que trabalha há cerca de 3 anos em contas de cultura, portanto, contas de atividade, e que temos feito muito trabalho nesse aspecto, ou seja, que vamos para o terreno, visitamos as explorações ou pecuárias ou vegetais, conforme sejam as atividades, fazemos o levantamento das operações que fazem, quanto é que custam, e fazemos as contas de atividade, ou seja, a rentabilidade financeira e a rentabilidade económica. E as conclusões a que nós chegamos é que uma grande parte das atividades agrícolas precisam da questão de dimensão para serem integralmente rentáveis.
Para esse elemento de rendibilidade.
De rentabilidade, ou seja, de pagar todos os fatores de produção, ou seja, terra, embora a terra é um bocadinho discutível se deve ser amortizada ou não, portanto, capital, mão de obra, e meios de produção. O que é que acontece? Por isso é que existem ajudas públicas ao investimento, porque esta questão é um jogo um bocadinho subvertido, tanto que existe na Europa, ou seja, a Europa está a produzir na sua agricultura com determinadas regras, ou seja, em que os agricultores têm que cumprir regras ambientais, têm de cumprir regras sociais, e bem, ao dizer isto, e bem, só que depois dá a oportunidade no mercado mundial a recebermos produções de outros países, de países terceiros, de outros continentes, em que isto não é cumprido e moedas fracas. E, portanto, o que acontece é que o agricultor português e europeu, quando chega ao mercado, mas sobretudo português, quando chega ao mercado tem dificuldade, tem preços relativamente baixos na venda dos seus produtos. E, portanto, a única maneira que tem de se defender disso é aumentando as produtividades, ou seja, a produção por unidade de área, a produção por animal, e, portanto, tem que trabalhar tecnicamente para fazer isso, mas incrementando os fatores de produção sem subir demasiado os custos, ou seja, percentualmente não pode subir os custos acima do rendimento bruto, senão perde dinheiro. Portanto, e caminha um bocadinho para a quadratura do círculo, em que tem que pressionar e utilizar tudo o que tem à mão, nomeadamente...
Mas nessas avaliações, nessa espécie também de quase de benchmarking que faz entre o potencial de rentabilidade da agricultura portuguesa e os casos que conhece, por exemplo, na Europa, há pouco falou da política europeia, não falamos aqui da PAC, mas sabemos, por exemplo, da questão do leite, historicamente na França. O que é que têm encontrado nessa comparação? Encontram um cenário positivo do ponto de vista do potencial das explorações portuguesas? Estou a falar, por exemplo, na fileira das frutas, dos legumes, de flores, de hortícolas, e o contrário nos cereais? Como é que... Aliás, eu lembro que nessa sua coluna também punha em contraposição um título do Expresso quanto a um eventual comprometimento do abastecimento de cereais em Portugal e o eventual aumento até do preço dos cereais, e dizia que, concluía dizendo que são duas versões de duas realidades agrícolas em Portugal publicadas no mesmo dia.
Sim, repare, o que acontece, pronto, há determinados mitos e correntes nas agriculturas de Portugal. A primeira questão é que em Portugal não há uma agricultura, há várias agriculturas, ou seja, não é a mesma coisa fazer agricultura no Minho traz os montes, beira interior, beira litoral, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve. Então, estou só a falar de continente, nem sequer estou a comparar com as regiões autónomas. Portanto, em Portugal nós temos agriculturas muito diversas, mas ao fim de 35 anos de ajudas, nós temos problemas estruturais que são praticamente os mesmos de sempre. Problemas estruturais é que nós temos. Um dos primeiros problemas estruturais que Portugal tem é a questão da água. Ou seja, da nossa superfície agrícola útil, só 21% da área é irrigável, portanto pode ser regada, e portanto já estamos a falar com o investimento do Alqueva de 160 e tal mil hectares. E depois dentro dessa área, a que é efetivamente regada ainda é menor. Portanto, estamos a falar de coisas. Portanto, o que acontece é, nós estamos num país que tem vários climas, mas predomina um clima tipo mediterrâneo, em que na altura em que chove é quando a temperatura é mais baixa e, portanto, que as plantas não crescem. E quando a temperatura é mais alta e as plantas têm potencial para crescer, não há água porque não chove. Portanto, enquanto que há países no norte da Europa que isto está adaptado, ou seja, quando há temperatura mais elevada também chove, e, portanto, não, a questão da água e do regadio não é tão forte. Portanto,
mas isso é um elemento que, de alguma forma, contraria aquele mito de termos solos mediterrânicos muito bons, condições absolutamente únicas para o crescimento agrícola, apesar de tudo há aí uma certa complexidade.
Sim, não, o que acontece é assim, esse é outro mito de Portugal relativamente à agricultura. Nós não temos os solos bons para fazer agricultura em Portugal, são em percentagem muito, muito baixos, são 5, 6%, ou seja, estamos a falar nos barros de Beja, estamos a falar dos aluviões do Tejo, do Ribatejo, estamos a falar daqui só os do Minho. Repare, o que acontece é que o que faz a diferença no resultado final, na minha opinião, é o agricultor, é a qualidade do agricultor, é a sua capacidade de, utilizando os fatores que tem, ser capaz de os mesclar, de fazer um sistema e depois ter um resultado final que vai competir com os outros. E, portanto, esta parte é que é brilhante. Nós temos agricultores e empresários agrícolas que são espetaculares. Portanto, aqui as agriculturas rodam, eu costumo dizer, a várias velocidades, ou de geometria variável, também lhe chamo, que é, nós temos agricultores que fazem agricultura como há, sei lá, 500 anos, ou há 100 anos, para não exagerar, temos agricultores de ponta que fazem agricultura, está a perceber que se comparar qualquer agricultor americano, ou australiano, ou neozelandês, ou alemão, não fica atrás em nada. Agora, nós temos estes problemas estruturais. Um é da água, outro é da propriedade, ou seja, nós temos solos com alguma fertilidade no centro e norte, as propriedades são pequenas, ou seja, quer a parcela, quer a exploração, o conjunto das parcelas, quer a exploração agrícola, o conjunto dos fatores que produz. E aí nunca houve nenhuma política de mexer nisso. E, portanto, e depois há uma terceira componente, que é a componente da competência do empresário agrícola, as competências profissionais, as competências de gestão, que também, repare, tem sido gasto muito dinheiro público nisso, mas de eficácia, na minha opinião, muito, muito duvidosa. Portanto, temos de contar também com a...
Está a falar sobretudo da formação para a gestão...
Da formação pública, da formação profissional, paga com fundos públicos, em que muitas vezes o que interessa é organizar o curso, que ele aconteça, que se cumpram aquelas formalidades todas para que todas as entidades envolvidas e por aí fora possam receber o dinheiro. Portanto, eu acho que nós
temos... É quase inevitável, nesta altura, perguntar-lhe se, por exemplo, o PRR pode, de alguma forma, suprir essas vulnerabilidades, essas insuficiências, mas vendo até as críticas que saíram do setor da agricultura relativamente ao próprio volume de milhões, julgo que 92 adstritos ao setor agrícola, calculo que o seu grau de expectativa em relação ao PRR também não seja propriamente muito elevado.
Não, é assim, o PRR saiu ao lado, tanto a agricultura do ponto de vista de peso político, no corrente governo e no anterior, não tinha grande peso político, ou seja, o ministro do governo anterior e esta ministra atual, portanto, na hierarquia do governo, são penúltimos ou antepenúltimos, portanto, na hierarquia. Portanto, isto dá para ver, portanto, a importância que é atribuída. Depois também há aqui uma espécie de esvaziamento da agricultura para o Ministério da Transição Climática e Ambiente, portanto, nomeadamente a questão...
Para o Ministro Matos Fernandes.
Matos Fernandes. Passagem das florestas e, mais recentemente, dos animais de
companhia. A questão dos animais também.
Sim. Portanto, isto, do ponto de vista político, a coisa não está favorável. Mas o que acontece é, voltando à questão da formação, na minha opinião, Portugal precisa de um choque de formação profissional. Ou seja, por um lado precisa de um choque de liderança, também agora já estou a fugir um bocadinho da agricultura, mas também se aplica à agricultura, porque é assim, eu desafio quem me ouve a que pense quais são os objetivos do país a 6 meses, a 1 ano, a 5 anos ou a 10 anos. Ou seja, para nós, cidadãos, o que é que nós percebemos, que caminhos é que o país vai percorrer? Duvido que alguém consiga responder positivamente a esta questão. Ou seja, o país vai gerindo o dia-a-dia, vai gerindo a gestão dos fundos e vai gerindo...
Por exemplo, sabe se vai ser ou não sustentável ou autossustentável do ponto de vista, por exemplo, da produção de cereais? Não, isso em si mesmo era um problema?
Eu nem sequer iria a tanto. É dizer assim, repare... Que modelo de desenvolvimento é que Portugal quer? Podemos discuti-lo do ponto de vista da agricultura e podemos discuti-lo por aí. Portanto, no fundo, se nós não sabemos para onde é que queremos ir, não sabemos o caminho, portanto, e os instrumentos não servem para isso. Portanto, o PRR, que na minha opinião devia ter 3 vertentes, repare, as propostas que eu apresentei na discussão pública foram formar 4 milhões de portugueses a 2 mil euros, portanto gastar 8 mil milhões de euros em formação, mas os portugueses escolhiam, dentro das entidades disponíveis, onde é que iriam gastar o dinheiro dessa formação.
Mas não apenas na agricultura.
Não, geral. Depois, um outro...
Portanto, esse número com a população total...
Um outro que era colocar 20 mil doutorados nas empresas, portanto, pagar-lhes os salários durante 4 anos, 2.500 euros, portanto, e gastar 2.800 milhões de euros. E um último, terceiro, que era fazer o cadastro geométrico do país e gastar 1.000 milhões de euros. Portanto, estas foram as minhas propostas do ponto de vista geral. Mas, se quiser voltar à agricultura, portanto...
Já que estamos no PRR e vamos já voltar à agricultura, também tem tido intervenções públicas mostrando algumas reservas em relação ao PEPAC. O PEPAC é a sigla do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que é um documento elaborado pelo Ministério da Agricultura, enfim, com as regras do pacote das ajudas financeiras da União Europeia neste período, neste ciclo 2023-2027. E o engenheiro José Martino tem, enfim, colocado, tu sei da lista, algumas reservas ao que pode vir aí.
Não, eu coloco reservas porque há duas coisas que eu não aceito na sociedade portuguesa. Não aceito que existam potencialmente 20% de pobres. Acho que o país tem condições para ser um país desenvolvido, ou seja, que é capaz de criar riqueza para distribuir e pagar o Estado Social a que temos direito. Ou seja, nós hoje temos um Estado Social que é suportado pelo fluxo financeiro dos fundos europeus.
E nós, neste caso concreto, estamos a falar de um envelope de 10 mil milhões de euros, grosso modo.
Sim, 9.722 milhões, mais a contrapartida nacional, que serão 100 milhões, 85 a 100 milhões de euros por ano, portanto, estamos a falar de 10 mil milhões. Lembro que o PRR são 16,6 milhões, portanto, 13,9 de subsídios a fundo perdido, portanto, a diferença... O pacote da agricultura é 2/3 de um PRR. E para mim, portanto, o que me choca é que temos ajudas financeiras há 35 anos e que isto não consiga melhorar os resultados económico-financeiros das contas do país. Ou seja, pelo menos...
E do ponto de vista do setor agrícola, quais foram essas oportunidades perdidas? Ou colocando a questão já perspectivamente, onde é que não se pode errar desta vez?
Não, a questão não é essa, a questão é que nós estamos num sistema autofágico. Ou seja, isto é uma máquina de tal maneira grande que é quase impossível de mudar. Isto é, até aqui... Até este plano estratégico, os nossos políticos diziam que era Bruxelas que mandava e que fazia as regras e que não tinham que iam lá negociar, mas que o pacote não se adaptava às especificidades da agricultura portuguesa. Eu lembro-me que que houve um ministro chamado Sevinato Pinto que mandou fazer um documento com as especificidades do ministro da Agricultura, das especificidades da agricultura portuguesa, e foi a Bruxelas com esse documento para tentar negociar fundos financeiros. E a resposta que teve da Comissão foi que Portugal tinha fundos à sua disposição que não gastava. E, portanto, era numa altura que a agricultura não era uma prioridade e, portanto, se devolvia dinheiro a Bruxelas por falta de orçamento nacional. Estamos a falar no início deste século.
Essa realidade já não acontece agora, embora...
Não, agora a realidade...
No conjunto de Portugal 2020 há ainda muitos fundos por executar, mas não particularmente no caso agrícola, como há pouco
sublinhava. Eu posso explicar, porque era isto que estava a explicar do ponto de vista do planeamento, a gestão dos fundos, mas posso explicar do ponto de vista da aplicação, por aí fora consigo explicar essas coisas todas. O que acontece é que isto são máquinas que são praticamente imutáveis. Isto é, nós temos em Portugal um conjunto de lobbies que fazem um equilíbrio do sistema. E não é mau haver lobbies. Agora, o que é mau é haver um conjunto de lobbies que não são transparentes. Ou seja, quando se toma uma decisão política, se perceba qual é que é a bondade e o interesse público dessa decisão política. E, portanto, para mim, reparo, o que me revolta pessoalmente...
Sobretudo os estudos de custo-benefício dos projetos, que é algo que em muitos casos parece faltar.
Não,
avaliação dos custos-benefícios.
Não, a questão é assim, há uma ideia errada sobre as coisas. Isto é, e porquê é que é errado? Quando se fazem negócios, a probabilidade de se falhar existe sempre. Ou seja, se o sistema quiser falhar menos na atribuição dos fundos europeus, tem que ter um sistema de avaliação da qualidade dos candidatos. E essa parte não existe. Ou seja, o sistema é cego relativamente à qualidade dos candidatos. E, portanto, o sucesso, na minha opinião, dos investimentos na agricultura e em qualquer negócio tem muito a ver com a qualidade e competência do líder para o negócio. Muitas vezes, ok, da sorte, das oportunidades, da gestão, mas sobretudo da capacidade de lidar. E estas coisas são vistas do ponto de vista muito técnico, está a perceber? Ou seja, repara, a malta diz, isto, a malta da agricultura falha muito. A malta da agricultura falha 45%. A malta das startups falha acima de 90%. Portanto, quer dizer, temos que olhar para os números e saber do que é que estamos a falar, porque em Portugal nós temos um problema social, um mito social, que é quando alguém falha num negócio é porque é incompetente e nunca vai ter outra oportunidade que socialmente fica marcado. E, portanto, isso não é verdade. Muitas vezes, quando falhamos nos negócios, dá-nos oportunidades de aprender para fazer melhor amanhã.
O nosso ecossistema de negócios não é propriamente, por exemplo, o norte-americano.
Não é amigável. Não é amigável para os negócios. E, portanto, há uma parte que falha e tem que falhar. E, portanto, isso aí não é... A única maneira, portanto, de não falhar é não fazer nada.
Agora, se bem eu entendo, maior transparência, não, o que acontece, maior accountability...
O que acontece é assim... As regras do sistema estão erradas. Isto é, os sistemas de ajudas existem, na minha opinião, deveriam existir para corresponder a objetivos de política de um país. E não para estas generalidades que é, ok, é preciso ter uma agricultura em todo o lado, é preciso ter agricultura de mercado e agricultura e agricultura de serviços públicos, é preciso, ok... Ouvimos essas coisas todas, isto tudo, pronto, eu costumo chamar a isto que é o catecismo. Opa, tudo que é correto na vida está lá. Mas depois há uma realidade na vida, que é, não há orçamento que chegue para chegar a tudo e a todos. Não vale a pena, repare, nós temos 35 anos de experiência e devíamos olhar para as coisas e perceber, ao fim de 35 anos, que as coisas têm, não se pode seguir o mesmo caminho. Portanto, o que se está a fazer é outra vez a fazer o mesmo caminho. Agora, para isto era preciso fazer as mudanças em tempo útil. Porquê? Porque isto tem prazos muito apertados, tem regras de Bruxelas a cumprir, apesar de sermos nós a fazer, e, portanto, e depois tem um sistema centralista. Onde isto está errado é que há meia dúzia de pensadores ilustrados em Lisboa, no Ministério da Agricultura, e sobretudo no Gabinete de Planeamento e Políticas, que decidem as coisas todas do país. E, portanto, por exemplo, para mim o que eu defendo é que o pacote das ajudas devia ser regionalizado. Que era, quanto é que é o pacote do Norte? X. Quanto é que é o pacote do Centro? Y. Quanto é o pacote do Lisboa e Vale do Tejo? C. Quanto é o pacote do Alentejo? Por aí fora. E depois, cada direção regional e cada... é que devia fazer o seu pé-pá e depois deviam juntá-los e fazê-los. Não, aqui não. Aqui é centralista, é de cima para baixo. O que é que é? É as mesmas. Porque é que dá princípios errados? Depois vai concorrer, ok. Vão dividir ali entre ir todos ou serem só zonas vulneráveis. Portanto, é a diferença que vai haver. Mas quer dizer, onde as regiões são melhores para fazer agricultura. Onde os agricultores já são agricultores mais competentes. Ou atividades mais rentáveis ou mais competentes. Se estão em igualdade de circunstâncias a concorrer, vão sempre ganhar. Agora, isto é uma questão histórica. Quer dizer, os lobbies do Alentejo e do Ribatejo sempre foram os mais eficazes e continuam a ser.
Porquê?
Porque não há uma transparência. Repare, e a crítica que eu faço é: o processo do PEPAC está a ser elaborado, os documentos públicos não existem. O relatório que existe um relatório da avaliação da participação pública para o continente, mas o das ilhas não existe. E repare, e foram mil e tal páginas que na altura tinha, e que foi o ano passado, que deram um tempo curto, foi preciso a malta escrever nos jornais e dizer, epá, nós não trabalhamos a tempo inteiro para ler dezenas, ou creio que dava 80 ou 85 páginas por dia para ler, quer dizer, ninguém está, exceto os muito interessados, e esses lobbies é que podem ler aquilo de manhã à noite para lerem essas páginas todas, quer dizer, pronto, tiveram que alargar o prazo. Desta vez, pronto, saiu esta começou hoje a segunda consulta pública do PEPAC, que devia ter começado segunda-feira passada e que veio uma justificação que a senhora ministra não estava em Portugal, quer dizer, não percebi porque, o que é que a senhora ministra tem a ver com o documento, não percebi que decisão de última hora é que ela teve que tomar para atrasar 4 dias. Pronto, desta vez parece que aquilo não chega às 100 páginas e, portanto, estamos a falar que nos estão a dar 10 dias úteis para nos podermos pronunciar, portanto, e o desafio que deixo no artigo da Vida Económica é se alguém conseguir descobrir agora nesta consulta pública algum contributo que muda alguma coisa, pá, cá estou eu para dar o braço a torcer, que ela vai servir para alguma coisa. Não?
Muito bem, regressando à agricultura, há pouco, tanto quanto intuído o seu raciocínio, é preciso desenvolver uma agricultura nas zonas que tiverem, sobretudo, aptidão, enfim, através da água, que é um dos fatores-chave do crescimento agrícola. Também percebi que há uma grande parte do território português, uma esmagadora maioria, que nunca teve regadio, nem vai ter, e que precisa também, enfim, de soluções face aos desafios que vêm aí, descarbonização, alterações climáticas, exigências dos consumidores. Como é que o engenheiro José Martino olha para novas plantações de olival, amêndoa, pera, abacate, enfim, algumas das quais envoltas em alguma polémica e também, em alguns casos, tendo como base a questão-chave, como já nos explicou, da água?
Sim, eu falei da água, a outra perspectiva é que, assim, a maioria da superfície é sequeiro. E, portanto, nós vamos ter que desenvolver tecnologia para trabalhar o sequeiro. Ou seja, quando se fala muito em regadio, fala-se muito em regadio porque aquilo que se coloca à água, as culturas são mais produtivas e, portanto, a partir dessa maior produtividade, temos a oportunidade de chegar ao mercado, de poder exportar, de ter rendimento líquido que nos permite comprar no mercado internacional aquilo que os outros produzem mais barato do que nós, que é o caso dos cereais, ou seja, nós podemos ir ao mercado internacional.
Portanto, o que está a dizer é, apostamos em hortícolas, flores, frutos,
vinho,
e com
vinho,
essa mais-valia vamos comprar cereais.
Cereais, ou seja, aqui onde nós temos menos aptidão, quem diz cereais diz outros produtos por aí fora, onde o país não tem aptidão, portanto, se for fazer, vai fazer a custos muito mais caros, vai comprar, e portanto, nós não somos um país rico para nos podermos dar ao luxo de estar a colocar recursos com uma eficiência muito baixa. Claro que com isto, eu não estou a dizer que toda a agricultura tem de ser competitiva, normalmente as pessoas veem-me sempre como o fulano que defende o regadio, a agricultura intensiva, a agricultura produtivista, ligada ao mercado. Não.
E não é.
Não, e não sou. Eu sou adepto de que cada tipo de agricultura tem o seu lugar, ou seja, a agricultura de conservação tem o seu lugar, a agricultura de prestação de serviços públicos tem o seu lugar, a agricultura de ligação ao mercado tem o seu lugar e pode haver interseções entre elas. Agora, o que eu não aceito, e há bocado falava nas duas revoltas que tenho, duas ou três, não aceito é que o agricultor que está nestas zonas de piores condições não tenha uma vida digna, ou seja, que ele desenvolva a agricultura à custa de ter sub-rendimento, ou seja, de viver na insalubridade. Essa parte choca-me. Portanto, para mim, por exemplo, o sistema de ajudas que existe, e provavelmente são regras europeias, mas que para mim têm que ser mudadas. Epá, o senhor ou a senhora tem direito a ter um salário.
Epá. Muito bem.
Essa parte, para mim, devia ser garantida, repara, e esse é um ponto, portanto, todo tipo de agricultura. O que é que eu defendo? Grandes prioridades para a agricultura e, portanto, para fazer estas coisas. Grandes prioridades. Primeira, grande prioridade, jovens agricultores. A agricultura em Portugal tem 4% de jovens agricultores, tem 11 mil, 12 mil e tal, em 256 mil agricultores. A Europa tem 11%. Portanto, nós precisamos caminhar para o nível europeu. Portanto, o pacote de ajudas, para mim, devia ser uma prioridade. Os fundos para o investimento deviam... Se houver jovens que fiquem com eles, não há para mais ninguém. Ponto final. E porquê? Porque os jovens são o futuro. A maioria dos agricultores portugueses tem mais de 65 anos.
Portanto, há aqui uma clara questão de continuidade.
A outra aposta é pacotes para as zonas mais custosas, de desenvolvimento mais baixo, para trás dos montes, para a beira interior,
aqui uma componente para o Alto social de...
Para o Alto Alentejo, mas terem os seus pacotes próprios que não vão competir com o litoral, ou seja, tem aquele dinheiro para gastar, mas a malta não gasta. Epá, se quiser gastar, vai para lá, o do litoral, portanto, o que faz também combate o despovoamento, está por ser equilíbrio. Não, agora não há coragem de fazer isso. Não, pode não se atribuir, não atribuir paciência. E depois a agricultura familiar, quer dizer, eu acho que um agregado familiar de alguém que trabalha na agricultura e vive da agricultura, terá que ter um rendimento, na minha opinião, pelo menos a família, 1.000 euros por mês. Portanto, isso devia ser acautuado. Ou seja, em lugar, tem é que desenvolver a agricultura. Não podemos é ter um sistema de subsídio ou dependência, que é damos à pessoa e depois não vamos verificar se ela continua a produzir, se tem produtos, ou seja, se deixa,
claro,
se abandonam as terras.
Uma espécie de seguro social.
Claro.
Uma questão que eu acho relevante e que tem a ver com a transmissão de conhecimento em Portugal. Inovação, conhecimento no setor agrícola. Há quem diga, por exemplo, à volta destas novas apostas, amêndoa, pera, abacate, de que não há investigação própria em Portugal, não há produção, há academia, e os institutos politécnicos não produzem investigação própria de conhecimento, por exemplo, sobre a cultura da amêndoa, para criar informação, para gerar conhecimento para quem quer investir na área. Ou, pelo menos, há aqui algumas vulnerabilidades de difusão de informação. Eu pergunto-lhe, faz sentido dizer que a investigação científica em Portugal tem andado quase atrás do agricultor, quando pela própria natureza das coisas devia objetivamente andar à frente da atividade agrícola, da atividade do agricultor? Ou isto não é exatamente assim, como eu estou a formular?
Isso não é exatamente assim. O que acontece é assim, se há setor em Portugal que incorporou tecnologia, é a agricultura. Só que a agricultura, como eu já disse, vai a várias velocidades, ou seja, tem agricultores com agricultura digital, ou seja, tem sensores, tem recolha de dados, tem computadores, tem big data, portanto, tudo isso, tratamento de todos esses dados, de problemas novos que se levantam ao nível das regras, de circulação de água no solo, de fluxos de seiva na planta, de graus de crescimento do fruto, por aí fora. Há gente aí de ponta. O que acontece é que tem outros que ainda estão na enxada. E, portanto, isto tem a ver com o sistema de...
Mas vamos então falar desta
de difusão,
tecnologia de ponta.
Mas eu já, eu,
e dessa transmissão
eu respondo,
de conhecimento.
Eu respondo-lhe à questão que me colocou diretamente. O que acontece é assim. Nós, em Portugal, e para o nível, ou seja, para o negócio que nós fazemos na agricultura, nós temos que ter uma investigação inteligente. E o que é a investigação inteligente? É, em primeiro lugar, fazermos o estado da arte, sabermos a nível mundial, para cada uma dessas atividades, dessas e de outras da agricultura, onde é que está, o que é que estão a fazer, como é que já estão a implementar, o que é que tem no terreno, ou seja, nós temos que fazer um benchmarking, que é o termo técnico para espionagem agrícola, industrial, por aí fora.
Portanto, este caso fazer... partilha de comunicação, no fundo,
claro,
e portanto, de conhecimento.
Claro, mas no fundo é, nós temos que fazer uma recolha a nível mundial do que é que se faz nessas atividades, que para mim não é novo, tanto a cultura do kiwi deu um salto em Portugal, porque eu e outros colegas, mais 3 ou 4, o fizemos, ou seja, fomos para esse mundo fora, ver como é que os outros faziam, em Itália, na Nova Zelândia, no Chile, portanto, na Grécia, portanto, fomos para aí fora e depois fomos fazendo introdução de tecnologia inteligente, ou seja, não é a introdução cega da tecnologia adaptada às nossas condições.
Mas quando eu refiro à partilha de conhecimento, por exemplo, institutos como o Instituto Superior de Agronomia, partilham esse conhecimento, estão a fazer essa investigação?
Agora, o que acontece é o seguinte, há aqui duas questões que são. por um lado, as universidades e os politécnicos têm como principal função formar técnicos. Ou seja, a principal existência dessas entidades é formar técnicos para o mercado. Licenciados, mestrados, doutorandos, para aí fora. Portanto, essa é a primeira. Depois, os professores têm que fazer investigação. A investigação deles é feita em função do número de papers que publicam, porque eles têm um ranking, têm não sei o quê, têm que ir para ali fora. E depois é que podem ajustar. Portanto, o que é que está a acontecer?
Então não devia haver uma linha mais direta, digamos assim, entre essa investigação...
Há uma linha mais direta. E o quadro das duas anteriores aí teve uma medida que foi, na minha opinião, muito importante, que são chamados grupos operacionais, em que junta as universidades, os politécnicos, as associações e os agricultores. Ou seja, tem que ser parcerias deste tipo para estudar diversos problemas concretos e, portanto, aí funcionou e funcionou bem. O que acontece... Portanto, e aí começa a funcionar. Agora, este tipo de coisas tem sempre a sua inércia, isto é... Os estabelecimentos de ensino, ou seja, as universidades e os politécnicos, como é que são pagos? São pagos pelo número de alunos. Portanto, eles se interessam-lhe é captar alunos. Pois hoje, o que acontece é que as universidades e os politécnicos, além de serem financiados pelo Estado, vão também às ajudas públicas do PDR 2020 e dos programas operacionais regionais também, concorrer com as empresas de consultoria, a fazerem consultoria que muitas vezes, porque os professores têm os tempos de aulas, têm os tempos de investigação, mas depois também têm os projetos para fazer consultoria. Portanto, nós temos aqui um jogo que é viciado. Portanto, e o que acontece é, falta eficácia nisto. Não é por acaso, repare, se nós olharmos para os fundos europeus, o volume que nós temos de fundos que nos deram até agora, salvo erro, são 140 mil milhões de euros. Se olharmos para a dívida é um múltiplo disto. O que quer dizer é, por cada euro que nos dão, eu costumo dizer a rir-me que é, nós temos uma tia do Brasil que nos manda dinheiro. E por cada euro que nos dá, nós ficamos-lhe a dever acima de dois. Com a grande vantagem é que ela dá-nos o dinheiro e depois nós, o que precisamos, vamos lá comprar e ficamos a dever. Porquê? Porque não há uma gestão estratégica que consiga, do ponto de vista macro, gerir todos estes interesses. Portanto, voltando à questão da investigação em si, as universidades e os politécnicos têm feito trabalho, na minha opinião, eficaz do ponto de vista de terreno. Estão a fazer um enorme esforço para dar respostas e para estar ao lado dos agricultores. O que falta aqui, na minha opinião, falta uma formação profissional que junte o conhecimento das universidades com a experiência e as boas práticas dos agricultores. Ou seja, esta questão, o conhecimento em si só, ou o resultado em si, por si só do conhecimento, não responde. Ou seja, aquilo tem de ser aplicado e tem de ser aplicado com gestão. E muito falta bem. Esse trabalho.
Muito bem. Temos menos de um quarto de hora até ao final do nosso diálogo. Interessa-me também que, enfim, apelando ao seu poder de síntese, pode vir aí com a transição digital uma verdadeira revolução na agricultura. Fale-me dessa agricultura de ponta. Nós vamos ter o quê? Gestão de dados? Vamos ter dados fornecidos por drones, por satélites, com informação para poder atuar em cada metro quadrado do terreno? Vamos ter big data, o Big Data, neste caso, que possa gerir a absorção de nutrientes por cada planta? Vamos ter um gestor que com um smartphone consegue identificar uma ligeira rotura num tubo de rega ou o adubo que gastou naquela parcela muito particular de terreno? Estamos a falar do quê? De uma verdadeira revolução, é isto?
Sim.
Já está à porta e em muitos casos...
Já está à porta, não é? No caso, pronto, na minha opinião, onde está mais avançada é na questão da rega, ou seja, a rega já pode ser gerida à distância, já pode ter sensores no solo, já pode ter caudalinos, portanto tudo isto gerido automaticamente e já caminha para ter programas de gestão da rega, portanto, em que se pode comandar, sei lá, ainda há 2 anos estive na Índia com a família e temos uma exploração, portanto, e o meu filho conseguia conduzir a rega, portanto, de lá. Portanto, e quando dava alarme, portanto, que era preciso ligar ao empregado, portanto, em real time conseguia intervir. Portanto, isto já existe do ponto de vista da rega, existe também do ponto de vista da gestão da pecuária, portanto, os robôs de ordenha, que também são, recolhem todos os dados relativamente à gestão dos rebanhos de bovinos, portanto, também fazem isso. O que vai acontecer é
falou,
que...
Falou em robôs, peço desculpa de interromper. Nós sabemos que nos últimos 30, 40 anos assistimos à mecanização, por exemplo, do olival. Qualquer pessoa que nesta altura nos siga, mesmo não familiarizada com as práticas agrícolas, já viu na televisão aquelas imagens daquelas grandes máquinas a apanhar nas colheitas e a apanhar, enfim, nos olivais, as azeitonas, não centenas de pessoas. E há quem diga que não fora a sensibilidade de algumas plantas particulares ou certos frutos como framboesas, mirtilos, muita da ação humana já seria dispensada. E que, de resto, há gente da robótica, neste momento, a trabalhar em sistemas de apanha mesmo desses frutos mais sensíveis.
Sim,
a robotização é inevitável até aí?
Eu sou dos que acredito nisso. Normalmente os meus amigos espantam-se porque falamos, pronto, nestas questões de prever o futuro e ter bola de cristal. Portanto, eu sou conhecido por ser um visionário, não é? Portanto, as pessoas que colaboram comigo e que me conhecem de perto, muitas destas coisas...
Portanto, este é um futuro que já está aí.
Sim, eu costumo...
O futuro da robótica...
Eu costumo dizer que 10, 15 anos não precisaremos de grandes trabalhadores na agricultura, que a robótica irá funcionar. Claro que, se me perguntar concretamente, ainda não há respostas, mas os sistemas, o que se está a investigar a nível mundial e os grupos que existem e a conjugação desses grupos, portanto, isto vai ser exponencial do ponto de vista do desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, o que é que isto obriga? Obriga uma infraestruturação integral do país no 5G. Não é? E depois isto tem muito a ver com a gestão,
portanto,
dos fundos.
5G em todas as zonas, não, áreas agrícolas, claro. Justamente para que o agricultor, com o seu smartphone, com o seu tablet, tenha acesso a largas áreas do território.
Possa gerir isso. Claro que, pronto, estamos a falar no admirável mundo novo, portanto...
Do Aldous Huxley.
Sim, claro.
E não só.
Não só.
No,
sim,
o nosso admirável mundo
novo. Portanto, no mundo novo da agricultura. Que eu espero que os meus 59 anos ainda assistir a isso. Portanto, eu acho que vamos ter, portanto, um caminhar muito forte da agricultura digital. Normalmente confundem a agricultura de precisão com digital, mas não são a mesma coisa. Portanto, digital é a recolha de dados e o seu tratamento por máquinas, por programas. E a de precisão é recolher dados específicos, referenciados no espaço e no tempo. E para dar uma diferença, repare, eu conheço um produtor que faz agricultura de precisão sem ser digital. O que é que ele faz? Conta as varas todas da plantação de kiwis que tem, o número de gomos, o peso que dá em cada entrelinha, o por metro quadrado, quantas faz amostragens de botões, de frutos, de quilos, por aí fora. Portanto, consegue fazer aquilo. Eu e outra pessoa recolhem à mão, porque a superfície da exploração é pequena, e trata num Excel e consegue fazer agricultura de precisão. Portanto, normalmente confundem uma coisa com a outra, que as pessoas só querem fazer agricultura de precisão quando tem o digital, ou seja, quando aquilo é automático, e é um princípio que tem a ver com a boa gestão. Portanto, vai caminhar nesse sentido, ou seja, da agricultura digital, das recolhas dos dados automática, desses dados ficarem armazenados e depois poderem ser tratados, não é? E, portanto, aí é paradigmático, é conhecido no país todo o João Coimbra, portanto, um agricultor que produz milho, que recolhe esses dados e que depois entrega a equipas na Ucrânia, na Turquia, portanto, para lhe tratar dados de determinadas áreas, portanto, e que se consegue dizer por X dólares ou por X euros fazer aquele trabalho face àqueles dados. E, portanto, o que é preciso, caminha isto, é para haver dados e depois de fazer a gestão desses dados. Porquê? Porque nós estamos a recolher muitos fatores aleatórios, não é? Porque é uma indústria a céu aberto, e, portanto, precisamos de ter esses dados, e quanto mais dados tivermos, depois mais fiável é a estatística e o apoio à decisão. Portanto, isto são tecnologias de apoio à decisão. Portanto, vai por aí. O que é que eu acredito que vai acontecer em Portugal? Portanto, o que vai acontecer em Portugal é, e o que está a acontecer é uma especialização na agricultura, portanto, onde, e está a acontecer a especialização por regiões, ou seja, Na Póvoa e no Oeste temos horticultura, temos cerejas em Rezende e no Fundão, e alguma parte em Trás-os-Montes. Temos maçãs em Trás-os-Montes, na Beira Alta e no Oeste. Portanto, temos frutos vermelhos em Odmira. Portanto, há uma especialização. Porquê? Porque tem boas condições de sol e climas, mas depois também tem agricultores e empresários que são
aquelas culturas da moda que eu há pouco referi, as bons. Amêndoas, abacate, sim. Fazem parte dessa especialização também.
Sim, fazem parte dessa especialização.
Não diaboliza nenhuma em particular.
Não. O que acontece, o que é que há aqui na sociedade? Há uma confusão muito grande, que é confundir desordenamento do território cultural com a agricultura intensiva. Ou seja, se eu tenho 50 km de olival no Alentejo, que faço uma estrada com 50 km e só vejo olival, é lógico que o que está mal é haver tanta área junta. Porque se aquilo tivesse a mesma área num mosaico, que tivesse o olival, o montado, a amêndoa, as pastagens, e podia ter a mesma área, podia continuar a ter uma exploração que tenha 50 hectares, ou 100 hectares, ou 200 hectares, muito mas distribuído no território. Agora, o que acontece é, em Portugal... Nós
mais
temos...
uma vez o debate da sustentabilidade agricultura intensiva.
Sim, mas o que acontece é, sustentabilidade versus... Não, o que acontece, a base do problema é, o português tem um horror à organização, ao ordenamento. O que é preciso, repare, nós temos N instrumentos de ordenamento, se os sobrepuser uns nos outros, aquilo é incompatível. Porque a entidade A faz a sua carta.
Muito bem, Jorge Martins. Tenho só 4 minutos para o nosso diálogo. Peço-lhe que abra a sua grande angular. Sim. De Portugal para o planeta. Acabamos de sair da Cimeira de Glasgow, muito importante do ponto de vista das alterações climáticas. Sabemos que a Comissão Europeia, da senhora Ursula von der Leyen, tem como objetivo a descarbonização total da economia em 2050. Já agora, em 2050, também se prevê uma população mundial de 10 mil milhões de habitantes, 10 mil milhões de pessoas, com um aumento de poder de compra. Isso vai obrigar a que sejam produzidos mais 70% dos alimentos que hoje se produzem. Como é que, em 3 minutos, deslinda esta equação? Com uma agricultura baseada em conhecimento, em tecnologia, que permita produzir mais, muito mais, na mesma área de terra. Eu recordo que a área agrícola do planeta é 3,5%, e dizem, confirmar-me ou não, que já não se fabrica mais terra. Sim, nem se pode fabricar.
Pronto, o que eu acho, ponto um, se conseguirmos limitar os desperdícios, ou seja, uma grande parte das produções de hoje são produções que não são consumidas. Portanto, esse é um ponto-chave. O outro ponto é assim, eu acredito na tecnologia e acredito na organização. Portanto, eu acredito que a prazo a agricultura vai ter sistemas entre o intensivo e os modos de produção biológica. Ou seja, cada uma das partes vai integrar. Portanto, colocar a cultura certa no sítio certo, ter alguma atenção aos fatores de produção do ponto de vista de fertilizantes e de fitofármacos. Essa é a parte da integração da agricultura biológica na intensiva. Na intensiva vai trazer a gestão, portanto, a capacidade de gestão de planeamento.
E está assustado com as alterações climáticas? Por exemplo, nós aqui ainda não falamos das florestas e estamos a 2 minutos do final do nosso diálogo.
Não, é assim, a questão das alterações climáticas em Portugal, nós vamos senti-las muito fortes. O que eu acho é que nós temos que planear as coisas e temos que olhar para elas. Repare, nós temos um recurso, por acaso, eu gostava de fazer um programa só sobre florestas, apesar de eu não ser especialista da matéria, mas acho que, apesar de não ser especialista, sou das pessoas que me vejo no espaço público com melhores ideias. Nós temos um recurso importantíssimo, que são as florestas, que é aquilo que cresce naturalmente. E, portanto, nós não temos petróleo, não temos gás, mas temos floresta, cresce naturalmente. Portanto, aquilo é um recurso que nós poderíamos e devíamos transformar em riqueza. E, portanto,
tivemos recentemente aqui como convidado o Dr. Vítor Poças e discutimos muito sobre as questões das florestas.
Mas o que acontece é assim, como é que eu vejo as florestas com as alterações climáticas e a agricultura? Na minha opinião, repare, quanto não seja mais, a única coisa que não arde é não ter combustível. Portanto, com estas alterações que há. E vemos lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile, que temos fogos e sistemas de combate altamente eficazes e, portanto, a única maneira, o que eu defendo, é que 10 em 10 quilómetros tem que haver 500 metros sem combustível. E aí tem que ter,
portanto,
vinha, pastagem, madronheiro, ou seja, coisas de baixo combustível. Isto é o que eu defendo. Portanto, o que acontece é, desde 2017 para cá não ardeu porque não houve condições, mas a massa combustível está lá e quando houver condições, quando houver golpes de calor de 40 graus, vento, não sei o que, por aí fora, vai arder. Ponto final.
Muito bem. Como reflexão final, acredita que, na essência, a agricultura mantém uma chama com os agricultores a pretenderem uma agricultura o mais sustentável possível, até no sentido de poderem passar as suas explorações aos seus descendentes?
Ninguém acredita e pratica mais a sustentabilidade que o agricultor. O agricultor sabe que o recurso que tem para produzir é terra, é água, e, portanto, não preserva isso. Agora, temos de olhar tudo isto como um sistema. Como é que estão de ser tratadas as águas residuais? Como é que é a questão da poluição industrial? Portanto, isto não é neutro. Ou seja, repare, eu lembro que para os gases de efeito de estufa a agricultura só contribui com 12%. E, portanto, isto está a trabalhar para reduzir, ou seja, para o metano dos ruminantes, trabalhar do ponto de vista da alimentação para o diminuir, portanto, por aí fora. E do ponto de vista da agricultura, o que está do lado dos agricultores, eles estão a fazer um esforço enorme nesse sentido. Falta do lado da sociedade.
Muito bem, fica aqui o desafio. Engenheiro José Martino, muito obrigado pela sua presença no Decidir Europa.
Eu é que agradeço, obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.